bola em jogo pra você ligado na Facpol. Começam as emoções de falta de quarta pra você.
Fala jovem, jovem menino, eu sou o Rafael Costa e esse é a Falta de Quarta aqui na Rádio Popcom, som da comunicação. Tudo bem? Tudo certo. Olha, primeiro eu vou começar o programa assim, estou aqui com vocês, tranquilo, mas hoje ao meu lado está Nicolas Ramolo. Boa tarde, boa noite, Nicolas, tudo bem?
Boa noite, ouvintes, boa noite, pessoal. Estou aqui hoje para substituir o apresentador padrão, que seria o Guidetti, mas como ele ainda... não deu as caras, estou eu aqui para quebrar esse galho hoje.
Então, onde está Guilherme Guidetti? Semana passada ele teve aqui uma grande polêmica, a mãe dele falou que ele não lavava o potinho de cereal, ia tirar o ursinho de pelúcia dele. Onde está Guilherme Guidetti? Você ouviu? Se você viu essa pessoa em qualquer lugar, ligue pro Disque Denúncia. Para onde está Guilherme Guidetti? Muito bem.
Será que a mãe dele prendeu ele por causa dessas coisas? Não deixou ele sair mais de casa?
Ou será que é trauma de parar de vender tortinha?
Não sei.
Guidetti, estamos esperando você. E você que acompanha o programa aí da sua casa, da Fapcom, de onde você estiver, pode mandar sua mensagem pro nosso WhatsApp, que é o 965881595. Você manda sua mensagem e participa do programa com a gente, que esperamos você aqui, né? Nicolas, nós temos visitas, como sempre, aqui, né, Nicolas?
Sim, temos.
E agora um adversário de vocês?
O maior rival.
Que honra, que honra.
Muito bem. Lucas França, do Empolgou, está aqui conosco hoje. Palmas para ele.
Palmas.
Obrigado, meu.
Muito bem. O Lucas, que nasceu em 22 de março de 95, tem 21 anos, é ariano, jogador do Empolgou, meia ofensivo, defensivo?
Ah, o que Empolgou, né? Não tem muito essa de posição. É onde a bola estiver, a gente corre atrás.
Muito bem. Os hobbies dele é beber cerveja, jogar bola e assistir filmes. Mas ele é corintiano, que ninguém é perfeito. Muito bem. E aí, Lucas?
E aí, tudo bem com vocês? E aí, pessoal? Prazer estar aqui, que honra. Oi, mãe.
Isso, manda oi pra todo mundo. O Nicolas, só pra fechar, que é palmeirense. O Guidetti não tá, mas o Palmeiras continua representado aqui com
lástima,
o Nicolas.
Lástima. Palmeiras é grande.
Isso aí. Acho que é. Poxa, mande sua mensagem pro 965881595. Hoje o Nicolas tá aqui, eu tenho sossego, né, Nicolas?
Só no sossego.
Sim, hoje tá tudo sossegado. Hoje não tem... Não, hoje não tem.
Opa, sabia que eu ia ter que falar disso.
Tá rolando no estúdio aqui.
Eu tava até nervoso, um pouco nervoso, porque eu não vou ter a mesma desenvoltura do Guidetti pra falar, mas...
Poxa, mas até você,
Falta de Nina pro nosso Rafael Costa. Será que tem alguém interessado nesse menino?
Quem não tá interessado nesse menino, né?
Nesse jambo.
Poxa, até o Nicolas se veio ajudar aqui.
Lógico, a gente precisa arranjar alguém pra você, né, Rafael?
Pois é.
Então, se tiver alguma menina interessada, pode mandar uma mensagem pra gente.
Menino também.
Aqui não temos preconceitos. Somos abertos a todos. Você pode mandar a mensagem aqui no 965881595.
65881595. Tá pequenininho aqui, né, Cruzado?
Ah, opa. Tá olhando em outro lugar. Desculpa.
Mais fácil aqui. Tudo bem. Poxa vida. Agora o Nico... Obrigado, Daniel. Muito obrigado.
Eita.
Poxa, a visita vem e já faz isso com a gente, poxa, que coisa.
Eu vim pra representar, né?
É, mas já que o assunto aqui é futebol, você pode mandar sua mensagem, pergunta do futebol, manda pergunta pro Lucas.
Oba.
Pessoal da manhã aí, o pessoal da noite também, que tira um pouco de sarro do Empolgou, né? Depois a gente vai falar disso também.
Coisa pouca.
Pode mandar sua mensagem aí pra discutir aí sobre o fato com o Champions League que vem chegando aí. Mas vamos falar do Campeonato Brasileiro, terceira rodada. Já aconteceu, vamos para a quarta rodada agora. Vamos começar falando do clássico, então aí vem o Corinthians.
Salve o Corinthians, o campeão dos campeões, eternamente.
Acho que o Lucas é o mais animado dos corintianos que já vieram aqui. Tá cantando com o hino.
Já roubei vocês dois, vocês nem viram ainda. Vocês aí como tá
falando. Cadê minha carteira?
Dá o celular aqui, menino, poxa. Poxa, guarda o WhatsApp. Isso, segura. Muito bem. O Corinthians hoje enfrenta o Santos, Nicolas.
Sim.
9 horas na Arena Corinthians.
Classicão da rodada. Vamos ver como é que vai ser. O Corinthians está bem melhor que o Santos ultimamente. O Santos estava muito bem até o final do Campeonato Paulista, que é o grande objetivo da temporada. Mas depois que acabou, o Santos, ó, tá desandando. Não sei não.
Os caras estão todos desfalcados também, né? Dá um desconto pros peixes, coitado.
Verdade.
A tendência agora... Ixi, o Santos vai sofrer, hein? O pessoal que foi pra Copa América, agora o Santos vai...
Vai jogar
América, pastor não tá lá pra rezar pelos caras, os idosos já estão já batendo as artrites, tá feio o negócio lá pros caras.
Complicado.
E ainda vai jogar fora de casa, hein, porque esse é o maior adversário do Santos, é fora de casa.
É, bem que ultimamente é a casa do Corinthians também, mas tudo bem. É, o Santos tenta, quer voltar a vencer, perdeu pro Internacional no último domingo, e ele tenta melhorar o desempenho fora de casa, né, que ele vem de derrota pro Internacional, foi em casa, e também perdeu pro Atlético Mineiro com o time reserva do Atlético Mineiro.
Sim, sim.
Lá em Minas. E aí, ô Lucas, o que você acha do Corinthians nesse começo de temporada? Agora voltou, ganhou da Ponte, o pessoal já se animou, ganhou do Sport.
É, corintiano é complicado, né? Ganha dois jogos, já pensa que vai ganhar um Mundial sem Libertadores, esse tipo de coisa assim, sabe?
Já aconteceu, mas já aconteceu, não aconteceu?
É, pra quem sabe acontece de novo aí. Foi eliminado, mas se o Fluminense tem tapetão, nós também tem. É, não, mas acho que o Corinthians é questão de encaixar, né? Coitado, o time ano passado era um dos melhores times dos últimos tempos do Corinthians. É difícil comparar e também demorou um tempo pra engrenar, então... Paciência aí, confia no Tite e vai com Deus aí.
Muito bem, vamos ver o que acontece hoje. O Corinthians que vem ocupando a quarta posição do Campeonato Brasileiro, agora com 7 pontos, também no comecinho de campeonato, mas se ganha uma vai para primeiro, perde, vai para baixo.
Corinthians mais 80 times com 7 pontos.
Né? É, Corinthians, Flamengo, São Paulo e Fluminense. Falando de São Paulo, é o nosso próximo assunto. Aí vem o São Paulo!
Salve o tricolor paulista, amado clube brasileiro.
Eu acho que o São Paulo pode precisar falar só do jogo de hoje, não precisa falar do passado, não, que tá bom, né, Nicolas?
Não precisa.
É, acho que não precisa.
Né? Menino Kelvin, né? Menino habilidoso.
Menino Kelvin, bom jogador o Kelvin.
Ele já jogou no Palmeiras, né?
Já jogou no Palmeiras.
Fez um gol lá no Palmeiras.
E deu chapéu também?
Dava chapéu,
já,
mas...
dava chapéu.
Queria fazer um adendo. O Kelvin perdeu todas pro Zé Roberto o jogo todo, mas por causa de um chapéu no final do jogo... Ele virou o destruidor de zagas agora.
Não,
o penteador.
É, se estivesse perdendo o jogo, não ia mudar nada, né? Não faria o chapéu também. Né?
Aí vamos falar do chapéu do Dudu. Que foi idêntico, talvez até mais bonito, mas ninguém lembrou, né? Só lembraram do chapéu do Kelvin inútil.
Como perdeu, ninguém lembra, né? Mas isso acontece, né? São Paulo agora embalado pela vitória contra o Palmeiras. Quer aproveitar a pausa na Libertadores, que é só depois da Copa América, pra poder somar uns pontinhos no Brasileirão, né? Se bem que jogou esse dia com time reserva, eu não entendi. Com Curitiba jogou com time reserva, mas não tem Libertadores.
Coisa de balsa, né?
É. Muito bem. É o São Paulo que não vai ter o Kelvin pro jogo de hoje, contra o Figueirense, às 9h45 lá no Orlando Scarpelli, em Santa Catarina.
Não vai ter chapéu.
Não vai ter chapéu, tá vendo? Foi dar chapéu em cima do Palmeiras. Fora o Zé Roberto rezou pra ele. Muito bem. É, o Maicon também está fora por um desconforto na coxa. O pessoal se machuca. E o Denis continua mesmo com aquela pancada que ele levou do Alexandre. Tá com pouco mais pontos que o Santos aqui, pelo jeito. Deixa eu ver aqui. Ó, tá com mais pontos que o Santos, o Denis, no campeonato. Muito bem. Podia ter... Então, essa foi muito ruim, Danilo. Nossa. É, obrigado. Essa foi muito terrível.
Eu gostei.
Gostou?
Ah, obrigado.
Puxa, o Carlos Alberto tá esperando ali contrato na porta. Vocês ainda não viram?
É, puxa. Segura aí. Você cantar a música do Marcelo de Nóbrega. Muito bem, tem mensagem chegando aqui no WhatsApp, daqui a pouco a gente comenta. Poxa, mensajona. Nossa. Mensajona no WhatsApp aqui. Mensajona. É a Fatigate vai me bater. Poxa, muito bem. Seguindo o Campeonato Brasileiro, vamos falar do Palmeiras.
Quando surge o alviverde imponente, no gramado em que a luta o aguarda, sabe bem.
É, o Palmeiras que veio da derrota pro São Paulo. Foi um jogo complicado pro Palmeiras, né? Que todo mundo achou que podia ser um jogo equilibrado, né? Acho que a única vantagem, desvantagem que o Palmeiras tem sem o Robinho, né? Que não tem mais gol do São Paulo.
É verdade, tá? Acabou a mística, né?
Aquele gol de cobertura não tem mais, né? Vamos ver se no Cruzeiro ele faz um golzinho, né? Bom, o Palmeiras tem um ótimo desempenho dentro de casa, mas fora de casa ainda vem bobeando o Palmeiras, vem caindo.
Tá vivendo seu momento de Santos, né? Ganha todas em casa e perde todas fora.
Pois é. O que você tá rindo aí, Lucas?
Não, nada. É que o Palmeiras geralmente me proporciona muitas risadas, aí eu não posso perder um gol.
Risadas? Igual as eliminações lá na Arena Itaquerão,
que
né?
Que resultaram em todos os títulos pra vocês, verdade, né?
Não resultou, mas é sempre bom eliminar o rival. Vocês não queriam ganhar da gente lá?
A gente tá preocupado com outras coisas, né?
É, né?
Ah, agora é assim, outras coisas. Esse povo é rápido, ele vira pra poder fugir. Muito bem, o Palmeiras amanhã joga em casa, mas não vai ser no Allianz Parque. Vai jogar no estádio do Pacaembu, às 9h contra o Grêmio. É, um jogo que parece ser difícil, o Grêmio vem melhorando o campeonato, vem de bons resultados aí.
É, o Grêmio é um dos melhores times do campeonato até agora. A gente vai jogar lá, mas não sei não, né?
O Grêmio que tá,
Palmeiras tem que tomar cuidado.
O Grêmio que tá empatado com o Internacional com 10 pontos. Os dois gaúchos lideram o campeonato. E o Egídio é dúvida por dores no joelho. Ele pode dar lugar pro Zé Roberto. Eu não sei se é bom, se é ruim. É, dá na mesma, eu acho.
Eu considero se os caras trocam o Robinho e o Lucas por aquele lixo que vieram lá, eu não duvido mais nada do Palmeiras.
Fabrício e Fabiano. Fabrício.
Meu Deus.
É dupla sertaneja, né? Não sei o que acontece aqui. Bom, o Matheus Salles treinou, mas segundo o Cuca também é dúvida. Então não sabemos se ele vai jogar, se não jogará. Bom, o Palmeiras tem a escalação aqui, que deve ser o Prass, Tietchan, Thiago Martins, Vitor Hugo e Egídio, ou o Zé Roberto, se não quiser jogar. O Jean, Matheus Salles, que pode ser o Thiago Santos também. Moisés, Roger Guedes e Gabriel Jesus, além do Dudu. O Gabriel, que também não foi, foi cortado da Copa América, ficou no Palmeiras. Oh!
Cortado não é bem a palavra certa, né? Porque
ele nem foi,
nem
né?
convocado. Eles disseram que ia ser convocado, aí não foi mais, aí depois foi cortado. Não tinha visto, agora tem, mas não foi convocado. Não sei, é uma história muito confusa.
O menino tava todo animado lá, serelepe, foi tirar o passaporte, foi lá, maravilhoso, tudo alegria. E chegou lá, o que, que os caras levam, Lucas?
Errou!
Errou feio, rude.
É, complicado. Não deu certo.
Melhor pros palmeirenses. Fica aqui no Campeonato Brasileiro, não vai desfalcar. Melhor.
Bom pra gente. E agora Palmeiras tem que aproveitar esse momento. Bom, temos mensagem chegando aqui no nosso WhatsApp. Tem mensagem da Bia Ferraz aqui, Nicolas.
Ah, é? Minha colega?
É. Bom, não entendi muito. Lindo, dois jogadores do River aí. Dois jogadores? Como assim?
Vamos deixar pro Lucas explicar essa. Por que, Lucas, dois jogadores do River?
Próxima pergunta.
Cadê o tchê? Não, vamos explicar essa pergunta aqui.
Por favor, explique.
Não, é... São polêmicas à parte aí. Como eu estudo pela manhã, talvez... Sim, talvez não, já tenha assinado alguma coisa aí com o River.
Talvez? Tem provas, poxa. Tem fotos, contrato assinado, certificado na firma lá.
Mas é pelo carinho aí, já treinei diversas vezes ali no CT com o Sheik e Luiz lá. É uma grande, sempre uma grande alegria ali, compartilhar com esse menino aí, esses meninos zoeiros, esses meninos levados, ousados.
Você sabe que a gente vai disputar a posição quando você vier pro River, né?
Poxa, vou quebrar sua perna antes, pai.
Que é isso? Oh!
É muita amizade nisso, cara. Achei que
a gente era amigo.
Aqui é Corinthians. Não, a gente quebra o bim.
Quebra com carinho. Muito bem. É muita amizade. Bom, vamos voltar pro Brasileirão, gente? Daqui a pouco a gente vai pro Facom Champions League. Tá chegando o campeonato. Hoje tem Inter e Atlético Paranaense lá no Rio Grande do Sul. Coritiba e Chapecoense, Santa Cruz e Sport, Botafogo e Cruzeiro, Atlético Mineiro e Fluminense. Amanhã teremos América Mineiro e Ponte Preta e Flamengo e Vitória. Hoje nós temos aqui os Jogos do Paulista, vamos para os nossos palpites. Os palpites da rodada aqui no Falta de Quarto. O nosso convidado sempre o primeiro a palpitar, nossa, né? Muito bem. Lucas, como você acha aí o resultado para Santos e Corinthians, Corinthians e Santos?
Acho que vai ser 2-1 para o Corinthians.
Muito bem, 2-1 para o Corinthians. Você, Nicolas, agora você é o Guilherme, que é Nicolas.
É o Nicolas, Guilherme. Eu sou o Nicolas e eu vou dar meu palpite hoje. Eu acho que vai ser 1-1, porque vai ser um jogo bem feio, um jogo bem truncado, duas equipes terríveis.
Obrigado pelas suas
acho
palavras.
Acho que vai ser 1-1 só pra não ficar
vai
tão
ser,
chato
tipo,
assim.
O River empolgou, então.
Tipo muito isso. Bem.
Eu vou no 1-1 também, porque eu não consigo ver um time melhor que o outro nisso, não. Ou não quero ver, né? Não sei também, né? Bom, deixa 1-1. Figueirense São Paulo, no Orlando Scarpelli. Lucas.
Pra minha tristeza, acho que São Paulo ganha de 1-0.
1-0? Muito bem. 0-1 aqui na marcação. Muito bem. Nicolas?
Pra mim, acho que é a boa sorte do São Paulo, porque é boa sorte até agora, não é bom futebol, vai acabar. E é 2-0 Figueirense.
Olha, meteu 2-0 pro Figueira.
Ousado.
Rafael Moura.
Ele tá no seu Cartola, né?
Não tem ninguém de nenhum dos dois times, né? O Cartola só tem Internacional e Santa Cruz, por enquanto.
Ah, o Cartola não põe porque comigo não adianta, tá tudo errado aquele negócio lá. Bom, Figueirense São Paulo, vou colocar 1-0 pro Figueirense. Muito bem. E amanhã, Palmeiras e Grêmio. Nossa, nem, nada empolgado,
nada,
né?
Sugestivo.
Amanhã, Palmeiras e Grêmio no Pacaembu, Lucas.
Ser 2-0 pro Grêmio.
2-0 pro Grêmio.
Fora o show.
Poxa. Pior que não dá nem pra falar e contra, né? Não sabemos o que pode acontecer nesses jogos. Você, Nicolas?
Eu acho que vai ser um joguinho bem divertido. Eu coloco um 3-2 pro Palmeiras.
Muito bem, 3-2. Mesmo resultado do ano passado no Pacaembu.
Sim, sim.
Ano passado eu fui ver esse jogo no Pacaembu, também deu um sofrimento. Eu vou colocar 2-1 pro Palmeiras, que eu tô animado.
Foi um dos melhores jogos do campeonato passado, aliás. Verdade. Os Palmeiras e Grêmio foi muito bom, muito bom.
Sofrimento, bem que os zagueiros deram dois gols pro Grêmio, mas tudo bem. Bom, pra falar do Palmeiras, vamos fechar aqui, que o Palmeiras mantém a sua sina de não ter Mundial. Muito bem, seleção, time sub-17 do Palmeiras disputou hoje a final do Mundial Interclubes contra o Real Madrid, 1-1 no tempo normal. E nos pênaltis, Lucas, olha, veja você.
Olha isso.
Nos pênaltis o Palmeiras perdeu por 5-4.
É, pênalti é loteria, tudo pode acontecer, né?
Infelicidade.
Um abraço aí pro Zé.
É, Zé, grande Zé. Por isso que ele está aqui hoje? Será que ele errou o caminho?
É, não sei. Se ele viu alguém do Engajado ali no gol, pode ser.
Poxa vida, o Palmeiras ficou no segundo lugar, mas também um vice-campeonato mundial é bom.
Contra o Real Madrid ainda.
É, o Palmeiras já tem dois, olha só.
Muito saiu bom. Invicto.
Invicto, é, 1-1.
É, 1-1, perdemos, ganhou 4 né? jogos e empatou 1.
Nossa, você sabe mais que eu sobre o campeonato aí do Palmeiras. Eu só estava sabendo agora da final, porque falaram que é pra final.
Tem que me manter bem informado, né?
Tá,
a gente acompanha,
né?
Times pequenos também, faz parte.
É, o Santos tá aí de prova.
Tá aí de prova.
Bom, mensagem chegando no nosso WhatsApp, 965-88-1595. Manda sua mensagem, gente, chega. O Nicolas tá aqui, o Lucas tá aqui, daqui a pouco o Guilherme chega. Vamos ver se ele lavou o potinho de cereal, né? A mensagem que chegou aqui é do João Rafael, que é do terceiro da manhã. Vocês conhecem o João Rafael? Ele jogou no Rehab também.
Rapaz, de nome,
conhece?
Pra falar a verdade, não conheço.
Eu conheço, é gente boa.
Se eu ver a cara, eu provavelmente lembro.
É, então, tá, um abraço. Depois aí, eu mostro a foto aqui. Vocês viram a sexta corrida da Fórmula 1 em Mônaco? Que corrida maluca. Há tempos não tínhamos corrida assim. Verdade. Teve bastante chuva, não sei se vocês acompanham o automobilismo.
Vi. É, mas geralmente as corridas de Mônaco são as mais patéticas, né? Porque é tudo estreitinho, não tem ultrapassagem, não acontece merda nenhuma.
Ah, mas foi complicado.
É verdade.
Essa corrida teve a vitória do Hamilton, Ricardo em segundo, Pérez em terceiro, Massa tentando aí fazer a melhor parte possível, e além das 500 milhas. Nossa, o Rafa pegou tudo aqui que nós fizemos aqui. Pra falar de automobilismo, vamos fazer agora então. Muito bem. Vamos falar do automobilismo aqui no Falta de Quarta. É, final de semana de muito automobilismo. Aqui o Thiago. Boa noite, Thiago.
Boa noite, Rafa. Boa noite, Guilherme, Danilo, pessoal do estúdio, convidados, ouvintes aí de casa, da faculdade. Muito bem, muito bem.
Tudo certo, tudo ótimo. Domingão cheio de corridas. Semana passada ficamos aqui bastante, conversando bastante.
Pois é, eu contei com o Guidetti no corredor depois. O Guidetti me olhou feio já, falou, pô, dessa vez, né? Mas tudo certo, Guidetti, tudo certo. Hoje a gente vai em ritmo de volta de classificação.
Rapidão, e... é tudo amor aqui, viu, gente? A gente fala assim, Guidetti, mas no Guidetti não fala nada.
É, só fica uma aula que a gente cria em torno do Guidetti, né?
É, só pra gente criar um personagem.
É uma lenda já
e tal,
aqui,
né?
Exatamente, faz parte.
Tudo bem. Domingão tivemos o GP de Mônaco, Thiago.
Sim,
corrida movimentada.
Especial, né, pro automobilismo. Começando logo de manhã com o Mônaco e começou com chuva a prova, né? Começou com safety car e aí o pessoal pensou, eu pelo menos pensei, acho que muita gente pensou também, poxa, mas uma das coisas que ia dar graça, mais graça ser assim, na corrida, começou com safety car, poxa, tem uma largada com chuva e tal. Mas até que foi animada depois que deu bandeira verde, rapaz.
Foi, muita coisa aconteceu.
Teve umas derrapadas, teve umas brigas de entre equipe ali mesmo, Felipe Nasser com o Ericsson ali no final,
claro,
da prova.
Foi de propósito ainda que o Ericsson bateu
no
Nasser.
É, dizendo isso aí, tá dando pano pra manga isso aí. Pena que a equipe já não tá, né, naquelas, né? Então foi muito prejudicial, né?
É, o negócio tá quente. E o que aconteceu também foi que a RBR acabou com a corrida do seu piloto, Daniel Ricciardo.
Pois é, deu uma de Williams com Massa, né?
Pois é, largou na frente, abriu distância para o Hamilton e para o Rosberg. O Rosberg ajudou também, que segurou bastante o Hamilton.
É, exatamente.
Trocou os pneus. Na hora de voltar na frente para ganhar a corrida, eles esquecem de levar o pneu para o box, gente.
Pois é.
Como isso, gente? Não pode.
Exata isso, boa.
É tipo o que a Ferrari fazia com o Barrichello.
Foi, fez muito, inclusive. A Williams fez com Massa também, recentemente, no passado, alguma coisa assim, né?
É, o cara fica esperando lá 5 segundos para vir o pneu, é triste.
É, foi amadorístico a coisa, né? Foi feia a coisa. E, bom, caiu no colo do Hamilton, né? No colo não, ele fez por merecer, fez uma grande corrida de recuperação, mas...
É, teve um lance lá que ele deu uma fechadinha no Ricardo também, que ele ficou reclamando também.
Ah, sim. É disputa, né? É, ali ele foi meio... É, mas foi no limite ali do razoável, vamos dizer assim, né? Mas foi uma coisa meio justa, né? Porque no ano passado a Mercedes tirou do Hamilton a vitória, né? E o Hamilton ficou com aquela cara, né? E dessa vez, pelo menos, ele conseguiu a vitória. Injusto pro Ricardo, mas
ficou
o Hamilton...
com aquela cara.
É, e legal pro campeonato. Tanto que o Ricardo ganhasse também ia ser muito bom pro campeonato, mas porque deu uma segurada na escalada do Rosberg. E aí o Hamilton diminuiu bem a diferença, né? Voltou para a vice-liderança.
Agora o Rosberg tem 106 pontos na liderança e o Lewis Hamilton tem 82 pontos na segunda posição. E o Ricardo tem 66 pontos no terceiro lugar. Se tivesse ganho a corrida, estaria com mais 74 pontos. É, ainda estaria ali.
É, o mais região. Legal é que como o campeonato vai ser longo e ainda temos aí, essa foi a Mônaco, foi a quarta etapa, quinta etapa?
Não, foi sexta etapa.
Sexta etapa, então nós temos, é isso mesmo, tem mais 14 provas ainda, mais 15, né, são 21, né? Então é legal porque vamos ver com a próxima corrida se a Red Bull vai vir forte mesmo em pista em circuito mais rápido, alta velocidade, exatamente, porque aí pode dar uma graça mais legal ainda pro campeonato. Então acho que Mônaco serviu para dar um... foi um renascimento do campeonato, eu diria.
É, e a RBR em duas boas corridas, né? O Verstappen venceu
exatamente
na Espanha e o Ricardo quase venceu em Mônaco. Semana que vem, sem ser essa semana, dia 12 de junho, dia dos namorados. Olha só, ainda no dia dos namorados, teremos o GP de Montreal lá no Canadá. É, dia dos namorados, você vai estar aí com a sua namorada, com seu namorado, acompanhando. Depois conta pra gente o que aconteceu. Eu não sei, mas o pessoal vai...
O Nasser e o Eric já estão entre tapas e beijos ali, né, mais ou menos.
É.
Essa foi.
Né? Meio triste.
Mas só destacar também, Mônaco, a grande corrida do Alonso, chegou em quinto com a McLaren evoluindo, o Button pontuou também, chegou em nono. E o Massa, mais uma vez, chegou na frente do seu companheiro, o Bottas, pontuou, fez um pontinho.
É o único piloto, da temporada que pontuou em todas as corridas.
Ótimo.
Já
ótimo.
Que o Hamilton tirou o Rosberg do GP da Espanha,
só o Massa. Fazendo bom trabalho por lá. E é legal isso porque isso tende assim, o Massa talvez tenha um luxo até de escolher a equipe que ele vai correr no ano que vem, né? Dizem aí que ele está em negociações com a Renault e a Williams já declarou que quer tê-lo, manter no time ano que vem também.
É, bacana aí. Onde tivemos também o grande prêmio, as 500 milhas de Indianápolis.
Sim, histórica, centésima edição das 500 milhas de Indianápolis. Como eu falei, o domingo foi muito especial para o automobilismo. E foi legal também, porque as 500 milhas também serviram para botar fogo no campeonato. O líder até então, que ainda é líder, né, mas o Simon Pagenaud diminuiu bem a diferença. Ele tinha 172 pontos de vantagem, agora caiu para 57 só, porque ele chegou em 19º.
Muito pouquinho. Simon Pagenaud lidera o campeonato com 292 pontos e o Scott Dixon está no segundo lugar com 235. E o Elinho é o terceiro com 224.
Subiu uma posição, Elinho. E assim, apesar dos brasileiros falar da prova em si, né, a prova espetacular, 500 milhas, ele teve próximo da vitória, o Ed chegou a liderar com o Tony em segundo, depois o Tony liderou também, mas apesar deles não terem conseguido a vitória, eles reduziram a diferença para o líder. O Tony, apesar de ter caído duas posições do campeonato, de sexto para oitavo, ele reduziu de mais de 140 pontos para 100 pontinhos para o líder. Então foi bacana isso também para os brasileiros. E falar do vitorioso Alexander Rossi, norte-americano. Esse Fórmula 1 correndo. Aí, Marúcia, olha que você tá perdendo, Marúcia.
Olha, só agora menos, né?
Aqui agora menos.
O Rossi correndo a Fórmula 1 levou as 500 milhas de Indianápolis com um prêmio que é uma média de 6 milhões de reais.
Deram os números exatos ontem, foi pouco mais de 2 milhões e meio de dólares.
Nossa,
uma grana altíssima aí.
Para nós, Giovanna, 100
pontos
valor
no campeonato, a pontuação é dobrada nas 500 milhas. E é legal ver também um estreante vencendo, é um fôlego novo para a competição, para a categoria. E desde 2001, com o próprio Hélio Castro Neves, que um estreante na prova 500 milhas não vencia.
Não vencia, muito bem. A próxima corrida já é nesse final de semana, Thiago?
Pois é, seu Rafa, não, a coisa não para na Indy, não. E é rodada dupla ainda por cima.
Olha, né?
Quer dizer, eles correram mais de 3 horas domingo, já vai ter rodada dupla no sábado e no domingo, corrida inteirinha. Não é metade.
GP de Detroit.
Detroit, nas ruas de Detroit. Ruas de Detroit não, que na verdade é dentro de um parque ali na Ilha Bela, ali na divisa dos Estados Unidos com o Canadá.
Muito bem. Thiagão, teremos Stock Car também nessa semana?
Exatamente, lá em Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul, chegando à sua quarta etapa. O campeonato ficou bem interessante a partir da última corrida, a diferença está muito pouca entre os pilotos. O Marcos Gomes, atual campeão, lidera com 59 pontos. Seu companheiro de equipe, Felipe Praga, vem segundo com 56. E o nosso querido Barrichello vem logo atrás com 53 pontos. Então está tudo pertinho ali do outro.
Muito bem. Tudo legal. E para fechar o nosso giro, chegando no nosso horário aqui, MotoGP, GP da Espanha, no próximo domingão também.
Também, lá na Espanha, no mesmo circuito onde corre a Fórmula 1, o Lorenzo Espanhol, atual campeão, também lidera o campeonato, 115 pontos, seguido seu compatriota, o Marc Márquez, com 105, e o Valentino Rossi tem 78 pontos.
Muito bem, muita emoção nos é reservada nesse próximo final de semana, né, Thiago?
Muito. Mais uma vez.
Semana que vem teremos aqui as novidades do automobilismo e nós voltamos, né, Thiago? Semana
sim,
que
claro.
Vem.
Opa,
sim.
Claro.
Obrigado pela sua presença mais uma vez. Palmas para o Thiago, que está sempre conosco aqui, acompanhando o nosso programa, fazendo seus comentários. E nós vamos para um breve intervalo aqui no Falta de Quatro.
Gostou dessa, Guidetti?
É, Guidetti, aí, tá vendo? Coisa boa. Já voltamos no Falta de Quarto aqui na Rádio Fapcom, som da comunicação. Até já.
Falta de Quarta.
Rádio Fapcom.
O som da comunicação.
Olá, meu nome é Diego Torres, eu tenho 22 anos, sou ex-aluno de Rádio TV Internet da Fapcom.
A Fapcom, ela deu um parâmetro conceitual. Ela trabalha isso com aluno, isso é ótimo. Esse trabalho com senso crítico, né, com senso conceitual. Além da estrutura que você tem, né, a estrutura técnica, a ferramenta, você tem que encher aquilo de conteúdo. Seu futuro na comunicação começa na Fapcom.
Fundada em 2005 pela Pia Sociedade de São Paulo, responsável pela editora Paulus e presente no Brasil há 80 anos, a Faculdade Paulus de Tecnologia e Comunicação tem a missão de ser referência em educação e formação nas áreas de comunicação e filosofia.
Fapcom, seu futuro na comunicação
começa aqui!
Fapcom.edu.br 0800-709-8707.
Rádio Fapcom.
Falta de quarta.
6h42 em São Paulo, falta de quarta de volta aqui na Rádio Fapcom, som da comunicação. Agradecendo mais uma vez aí o João Rafael que mandou sua mensagem sobre o automobilismo. Lembrou quem é o João?
Lembrei, vimos a foto e eu reconheci o rapaz.
Grande João.
Muito bem, obrigado João, sempre mandando sua mensagem aí. O João, um dia tem que vir pra você vir aqui, João, participar do programa com a gente, falar do automobilismo. O Thiago vai ficar muito feliz, porque o Thiago, eu e ele já faz essa bagunça, né? Imagina com mais gente, poxa vida. Tudo bem, eu falei o nome do Guidetti aqui, que eu achei que tinha visto o Guidetti, mas não sabemos onde está Guilherme Guidetti. Você viu, ouviu falar, onde vive, onde mora, o que faz? Se você viu esse rapaz, mande sua mensagem. Ligue para o Disque Denúncia. Chega, vamos lá. Vamos falar da seleção brasileira. Tudo bem que essa voz do Marcelo Rezende, improvisar, podia ficar, né? Porque aconteceram coisas complicadas lá no... em Los Angeles. Muito bem.
Brasil!
É, o Brasil jogou no último domingo, né? Foi no último domingo, venceu o Panamá por 2-0 em Denver. Gols do Jonas e do Gabigol. O Galvão Bueno foi a loucura. E o Rogério Ceni fez parte da comissão técnica, olha que chique. E aí, o que vocês acharam do jogo do Brasil aí, gente?
Ah, treino de luxo, né? Mais um, pra variar um pouquinho.
O Brasil joga com esses times pra impressionar, mas futebol mesmo não mostra.
É, tá complicado o time do Brasil. É, lá em Los Angeles aconteceu hoje um tiroteio. Matou duas pessoas no prédio da engenharia da Universidade da Califórnia, Los Angeles. Gente, complicado. Um dos mortos seria o próprio atirador, que se suicidou depois, né? Lógico, né? Se ele morreu, se suicidou, vai morrer normalmente, né? A seleção ia fazer um treinamento na parte da tarde lá, só que foi obrigado a mudar de local devido ao acontecimento. Muito bem. Bom, o time que jogou contra o Panamá foi o Alisson, Dani Alves, Gil, Miranda, depois Douglas Santos, Luiz Gustavo, Elias, William, Renato Augusto e Felipe Coutinho, além do Jonas. Certo, Lucas? Ué, olha quem apareceu aqui no estúdio do Falta de Quarta.
Vejam só.
Oi, pessoal.
Ele vive, gente. Porque ele vive.
Boa noite, ouvinte. Boa noite,
Fapcom. Posso crer no ar amanhã.
Oi, Guidetti.
Olá.
Tudo bom? Um pouco atrasado. Tava salvando.
Não, levemente.
Gotham City tava em perigo. E aí eu... precisei vir pra fazer uma.
A ponta da gente tinha que fazer tortinha, uma coisinha assim.
Não. Lavando potinho, talvez.
Ah, lavando potinho de cereal, é o seu ursinho. Estamos falando da seleção brasileira, né, o Guidetti?
É, eu tô.
Eu gosto de falar Brasil. Na seleção brasileira eu falo Brasil, time do Brasil. E aí, Nick? Time Brasil, tranquilo?
Eu acho que o Brasil tá meio mal das pernas faz um tempo. A Copa tá aí pra mostrar. A gente tomou um sacode pesado da Alemanha e desde então falaram que ia melhorar, mas não melhorou.
Bom, pelo menos 7-1 não levamos de ninguém mais, né? Se for considerado uma melhora, né?
O ABNT também não, então estamos acompanhando o desenvolvimento da seleção brasileira.
É, 7-1 não levou de ninguém, né, Gui?
Não, jamais.
18 logo. Bom,
mas o bacana dessa seleção brasileira, principalmente que jogou no domingo, é que tiveram 6 jogadores que entraram em campo que têm idade olímpica, né? E ainda teve o Marquinhos que ficou no banco. Então o Dunga tá aproveitando a Copa América para fazer teste também para as Olimpíadas, né? Então é uma espécie de treinamento, assim, para... Treinamento não, né? Porque tem que ganhar. mas não deixa de ser teste para as Olimpíadas também.
É, um joguinho chato também, né? O Dunga disse que um jogador não foi convocado por conta de atraso na documentação. Seria o Jesus? Gabriel Jesus?
Será Jesus? Será? É, inclusive ele que também tem idade olímpica, mas aí teve um atraso no visto, na documentação dele, né? E aí parece que o Dunga deu aquele puxão de orelha na coletiva e parece que o Gabriel Jesus também ficou meio abalado e tal. Mas vida que segue, né? O Cuca já conversou com o Gabriel Jesus e tal. Acontece, né? Tipo, acontece assim, do jogador ficar abalado, né? É compreensível pelo lado do Gabriel Jesus. Só que também não é uma palhaçada essa falta de organização. Não sei de quem é a culpa, se é do Palmeiras, do jogador, do empresário, do CBF, enfim. Mas o clube foi notificado, Jesus estava na pré-lista e ele deveria ter corrido atrás da documentação.
Falta de visto? Muito falta. Bem. Pra combinar com as coisas aqui. Hoje eu tô animado, Guedes. Hoje tá...
É, só porque eu não tava.
Sorte de... Azar ou sorte de quem tá ouvindo, não sei como é que tá. Mas o Nicolas representou você aqui, viu?
Representou?
Representou.
Tentei,
eu
né?
Eu tentei sintonizar no radinho lá do Chevetão, mas não foi, cara.
Entendeu? Representou, já fez toda a zoeira comigo pra aproveitar.
Depois você escuta e você vê se aprova. Eu fiz o Falta de Mina aqui no seu lugar.
Não, não sabe essas coisas.
Não, não tenho a mesma desenvoltura que você, mas eu tentei te representar
já tá, bem. Por mim já tá aprovado.
O que eu faço com você? Palmas isso, palmas, é melhor.
Um dia a gente ia chamar a menina pra esse rapaz aqui.
Bem, vocês vão procurar muito.
A porta do estúdio bateu, né? Já se animou, mas era só o Guidete. Que faz.
É, que não deixa de ser um alento pro coração dele também, né?
Bom, vamos falar do Fapcom Champions League, né, gente?
Bora!
Fapcom Champions League chega dia 11. 11 de junho, próximo sábado. Sem ser isso, que é dia 4, evidente, né? Dia 11. Fapcom Champions League.
Tá pertinho.
E o Lucas, era o Lucas, e ó, hoje foi engraçado, ia vir um menino que chamava Lucas, aí veio o Lucas, que ia ser o Leonardo, pelo menos o Pipogol veio, né, quem que ia vir pro Pipogol? Ia vir o Leonardo, depois não veio o Leonardo, ia vir o Lucas, não veio o Lucas, veio o Lucas.
Não, eu já tava preparando a apresentação, que era pra vir o Lucas, né, eu tava preparando o perfil dele, que ele é o único menino que não tá tipo bomba e tá tipo bumbum granado, no caso dele, né, porque o pessoal fala muito aí desse... Da malhação dele e tal, que ele malha bem os glúteos. Então eu ia destacar essa parte, mas infelizmente não veio.
Você malha, mas Lucas?
Oi?
Você faz malhação também? Você vai pra academia igual o Lucas?
Vou, com certeza. Que o Estado tem sempre por dentro da saúde, né? Você é louco, jamais foi pra academia. Minha academia é levantamento de copo, velho.
Tu vê, sinceridade acima de tudo.
O Lucas é boleiro.
Sim, o Lucas, estávamos conversando aqui, os hobbies dele, ó, tomar cerveja, jogar bola... Assistir filmes. É corintiano, né, Gui? Fazer o quê, né? Não tem jeito.
Ah, fazer o quê?
Muito bem. Agora vamos falar do Empolgol.
Cadê o meu? Ah, tá aqui.
Tá aqui, ó. Vamos falar do Empolgol. Como é que está a preparação do seu time pro próximo Champions?
Preparação, ó. Estamos focados aí. O professor passou as instruções já. A torcida tá empolgada. A gente tá passando... O objetivo é sempre fazer os garotos do River aqui. É, dizerem o nome empolgou. Porque eles acham que o time deles tá bom assim, eles já vão falar, ah, a gente agora empolgou. Aí os caras freia, volta, repara, não, a gente animou, mas sempre solta ali, porque o amor entre os rivais aí é imenso. Mas o empolgou tá indo.
Vocês que se apropriaram de um nome de uma manchete, que virou um meme, para dar um nome pro time.
Melhor que se apropriar de um nome de time argentino, né?
Ué, a gente é bom, a gente é.
Tá, polêmica, desculpa.
Mas a rivalidade de vocês é com o River ou com o Enganjados?
A nossa rivalidade mesmo
é com o mundo!
Não, acho que o mundo não
chega... o mundo é espartano, né?
O Empolgou ainda não atingiu essa estratosfera, não. Não,
ah, o Zé atingiu. Ah, não, foi na perna do cara.
Acho que mais fácil o Veras, né? É... Não, a nossa rivalidade em si é com Enganjados mesmo, por conta de episódios aí, desde a última Champions League, da última Mussum... Mas com o River é mais uma, assim, uma rivalidade saudável mesmo.
É uma rivalidade amizade.
Isso.
É, ele ia falar uma inimizade.
Uma inimizade.
Amigas e rivais.
É tipo foi isso, mesmo.
É, rola aquela troca de batom, a gente pergunta aí como é que tá, quando já chegou.
A gente vai pro vestiário junto.
É sempre isso, né? Rola umas coisas.
Ó, mentira isso aí.
Nada vai combinar aqui,
gente.
É tudo
uma brincadeira.
Quando o coração bate, é assim que acontece.
Tira a mão da minha perna, Nicolas, pelo amor de Deus.
Desculpa. Me empolguei, gente.
Ele empolgou. hoje a meta do dia já foi cumprida. Vamos dobrar a meta.
Poxa, ô Gui, hoje eles estão enganjados nisso, né?
Estão engajados
nessa empolgação.
Eu tô vendo o pessoal aqui empolgado, enganjado.
E as piadas estão horríveis.
Aí, então, isso, é.
Então, sensacional hoje.
É trocadilho com o time daqui, trocadilho com o time de lá.
Pois é, estamos tudo na média. Deus. Falta você agora, Gui.
Não, eu sou inimigo de vocês.
Esse programa tá horrível, mano.
Não, tá ótimo.
Tá bom.
Tá muito bom. Tô brincando.
É. Eu entendi a referência, mas eu tenho que defender, puxar a sardinha pro nosso lado.
Sempre.
Muito bem. Agora nós chegamos a um assunto nodal do nosso final de programa. Pênaltis, cara. Questão nodal. Uma questão...
Aplicação de uma frase, por favor.
Ai...
A Aurélio define como?
Como é que eu vou definir nodal? Nodal é uma questão nodal chave, é... entendeu? É tipo de nódulo, alguma coisa assim.
Eu achava que era só aquela banda lá da Gwen Stefani, né?
Não.
Sinônimo, por
favor. Vamos pro próximo bloco.
Meu Deus.
Das... É, solitando. Nodal é hoje é o assunto.
Como que tá?
Os pênaltis.
É.
Ó, vamos deixar algumas coisas claras. Primeiro que eu ainda não bati pênalti pelo empolgou.
Covarde.
É verdade, eu sempre arrego, nessas horas eu arrego, fico ali no cantinho, não fico nem ali no meio porque eu fico, dá uns calafrios. É, mas, pô, a gente... Desculpa, massa. Mãe, perdoa. É, não, mas a gente tá focando esse treinamento aí, exaustivamente. Zé já fez intensivo, inclusive tentou dar aulas aí pro Nicolas. Nicolas aprendeu e errou dois pênaltis ali na última Mussum.
Poxa, Zé, isso ficou bem, então.
É que eu chamo a responsa, eu bati três pênaltis na Mussum. Um eu converti, que foi o mais importante, porque a gente passou.
Sua média tá melhor que a do Corinthians ainda, tá bom.
Muito bem. É, o importante é chutar, né?
Mas o Zé um dia ele vai voltar a bater pênalti?
Aí...
Ixi, gaguejou.
Já tem que perguntar pra ele, né? Eu não posso falar por ele, mas a gente tá na torcida pro Zé ir lá e fazer um gol, né? Pelo amor de Deus.
Vocês, a Raíssa, aí só. Só vocês.
É basicamente isso, que já é toda a torcida do Empolgou já, né? Se resume aí.
Ah, o importante é ter torcido. Um pouquinho vocês têm torcido sim.
É, naquela enquete lá do time da massa, do Fapigol, o inimigo tá, tipo, em, acho que antepenúltimo, um negócio assim. Tá só na frente do time do Tade Exame e de mais um lá que eu não lembro quem é.
É, teremos...
A gente não gosta, a gente não é... A gente é inimigos da MNT e de todo mundo, pelo jeito.
E aí, você torcedor aí, você aluno, você que curte Volta de Quarta, vote lá na votação. Vote na votação, isso, sensacional. Isso. Deixe seu voto na enquete. Boa, na enquete do Fapigol sobre a maior torcida, os melhores do campeonato, que dia 17 nós teremos uma premiação aqui no auditório do Fapigol, tá? Que é novidade, teremos prêmios aí, é, coisa boa! E a melhor torcida, a maior torcida vai também ser comemorada.
Várias garrafinhas da Fapigol já, vários squeezes.
Muito bem. É, o meu tá aqui guardadinho aqui, porque eu toda vez esqueço, eu fico aqui.
Por que o seu squeeze é menor que o squeeze do nosso Sonoplasta?
Porque ele tem mais tempo de casa, eu sou pequenininho.
Ah, entendi, é por tempo de casa. É. Batigate deve estar com galão da Fapcom, então.
É, squeeze premium.
É aquela caixa d'água que tem aqui. Squeeze. Muito bem, sempre. Tá acabando o programa. Tá chegando no final. Olha, não perco nada aqui, hein? Lucas, deixa o seu recado, seu agradecimento, seu beijo. Com sua mãe de novo, o que você quiser, cara?
Ah, não, minha mãe já cansou já de mim, acho que ela vai me botar pra fora de casa hoje. É... Ah, agradecer aí vocês.
Ah, então tá valendo, né? Empolgou pra fora, tá. Desculpa.
Mas ela não vai bater pênalti, cara. Que coisa horrível de se dizer. Horrível. Não, é agradecer aí o convite aí, agradecer aos meninos do Empolgou aí, que todos furaram e sobrou aqui pro pai. E é isso aí, vamos lá, vai Corinthians. Hoje é 2x0, Timão, bora. 2x1, 2x1, apostei 2x1.
Acho que se eles não furassem, não seria tão divertido quanto foi o programa hoje, muito bom. Nicolas, muito obrigado pela sua presença aqui.
Obrigado vocês pela oportunidade, que não foi uma oportunidade, foi um requerimento, né? Eu tive que...
Mas é oportunidade no requerimento.
Sim, eu não entendi bem o que significa, mas sim,
é
sim.
É uma questão nodal. É um nodal.
É, uma questão nodal.
Mas... Pesquisa lá, existe essa palavra. Tá?
Acabando o programa, a gente pegou o Aurélio aqui. Isso. Mas muito obrigado a todos. Queria mandar um beijo pros meus colegas do River, Renan, Luiz, Paulo.
Um beijo na bunda pra esses meninos.
Amo vocês. Também. Vamos acabar com o Empolgou na Champions. E é isso, muito obrigado.
Se
for pros pênalti, vai dar merda.
Bom, depois de nodar, tinha que ter uma frase pra, né, equilibrar. Mas eu queria mandar um abraço pra todo mundo que ouviu, pedir desculpa pelo atraso. Mandar um abraço também pro Matheus Dalcin, que pediu aí pra mandar um abraço pra ele, tô mandando. Mandar um beijo pros nossos convidados, pro pessoal do estúdio. E basicamente isso. E um beijo nodal pro Rafael.
Muito bem.
Não pro Nadal, pro Rafael.
Isso, muito obrigado a vocês, todos vocês que estiveram aqui no estúdio, a Carol, a Andressa, o Danilo, o nosso chefe aqui. Falta de Quarta fica por aqui. com a produção, locução de Rafael Costa, Guilherme Guidetti, hoje Nicolas Ramolo, sonoplastia de Danilo Nunes e a direção artística de Fernando Mariano. Este foi o Volta de Quarta aqui na Rádio Fapcom, o som da comunicação. Até semana que vem com o programa especial do Fapcom Champions League. Tchau!
Bola pro fundo do gol! Falta de quarta na Rádio Fapcom, o som da comunicação.
Rádio Fapcom,
o som da comunicação.